E se o Natal não tivesse acontecido? Se Jesus não houvesse nascido? Alguns anos atrás, li um artigo de um dos meus mais preciosos e queridos professores, Israel Belo de Azevedo. Guardei esse artigo nas minhas anotações, nos meus arquivos. E quero tirar dele algumas ideias rápidas que desejo compartilhar com os irmãos nesse tempo em que cantamos o nascimento de Jesus. Mas eu volto à pergunta: e se o Natal não tivesse acontecido? Como seria a história da humanidade? Como seria a minha história? Como seria a sua história? Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler apenas um verso desse texto. João tem uma narrativa maravilhosa sobre Jesus. O capítulo 1 é singular na narrativa da pessoa de Jesus, na vinda de Jesus. Verso 14: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, quando olhamos para a história de Jesus narrada no Novo Testamento e particularmente no Evangelho de João, nós lemos que ele trouxe percepções absolutamente novas para os homens. O povo que o esperava não tinha ideia de como seria o seu Messias prometido. Uma nova percepção, uma nova compreensão acerca do prometido, desde o princípio prometido, foi apresentada a cada pessoa com o nascimento de Jesus. Ouso pedir licença para tocar no imponderável, queridos, porque Jesus é o imponderável, o inimaginável. Repito, esperavam um Messias político, disse isso aqui ainda há pouco, esperavam um rei que governaria sobre o trono de Israel, uma nação então agora estabelecida. Mas de repente, aquele que nasce se mostra o imponderável. Dá para pensar num Deus que nasce numa estrebaria? Dá para pensar num Deus cuja notícia de seu nascimento foi dada primeiro a pastores no campo? Dá para pensar num Deus que curou, ensinou e pregou, mas nunca quis ser famoso? Dá para pensar num Deus que recebeu a culpa de todos os homens em todos os tempos ao morrer numa cruz entre dois bandidos, sendo que ele não tinha pecado? Dá para pensar num Deus que teve sua ressurreição anunciada primeiramente a mulheres? E veja, não estou eu aqui olhando para os dias atuais, mas pensando na cultura judaica, no papel e no valor da mulher na cultura judaica, não na cultura do século XXI. Repito, dá para pensar num Deus que teve sua ressurreição anunciada primeiramente a mulheres, considerando a sua cultura? Dá para pensar num Deus que, tendo deixado a habitação dos homens, deixou com os homens o seu Espírito para lhes conceder força para a vida? Jesus é o imponderável. Por isso muitos têm dificuldade de entendê-lo. Em Jesus estamos diante de um Deus imponderável, que paga a dívida que não contraiu, que busca os que não queriam ser achados, que ama os que não o amavam, que oferece perdão a aqueles que não se consideravam culpados. Assim, eu consigo pensar, queridos, em três consequências negativas para responder à pergunta: e se o Natal não tivesse acontecido? Ou, e se Jesus não tivesse nascido? Se Jesus não tivesse nascido, não conheceríamos um Deus presente. Vimos aqui que Jesus é Emanuel, isso é, Deus presente. E essa palavra tem dois sentidos: Deus, um presente dado, um presente oferecido, isso é graça, generosa e bondosamente dado àqueles que nada fizeram para merecê-lo. Deus presente, graciosamente ofertado, mas Deus presente, que não abandona aqueles a quem criou. ao contrário, cuida de cada um, ainda que seus caminhos sejam diferentes dos caminhos dele, que instrui, ainda que não queiram aprender, que exorta, ainda que não queiram ser ensinados. Deus presente. Ele disse, Jesus disse, que quem olhasse para ele estaria vendo o próprio Deus Pai. E ele afirmou que ele e o Pai eram um só. Olhar para Jesus é olhar para o Deus eterno, para o Criador de todas as coisas, para o provedor de todas as coisas. Algum tempo atrás estudamos aqui sobre os nomes de Deus: Jeová Rafá, Jeová Nissim, Jeová Jiré, El Shaddai. Ah, quantos nomes maravilhosos para um único Deus. Por isso João, seu contemporâneo, escreveu que ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Por isso, o próprio João conclui no texto que consideramos, verso 14 do capítulo 1 do Evangelho: vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. Ao olharmos para um irmão na fé, contemplamos a glória de Jesus no perdão, na transformação, na regeneração, na restauração, na santificação que só Ele pode produzir. Por isso, glorificado seja o nome de Deus. Quando nos curvamos em oração ao Pai, em nome de Jesus, nos submetemos à ação do Espírito que Ele, Jesus, deixou entre nós para não desfalecermos, mas continuarmos até o dia glorioso em que Ele vem. Ele vem a buscar aqueles que são seus, aqueles nos corações dos quais Ele habita, soberano Rei, reinando eternamente. Se Jesus não tivesse nascido, não haveria Natal, porque Natal é Jesus, e então não conheceríamos um Deus presente. Mas, queridos, se Jesus não tivesse nascido, não teríamos recebido o ensino acerca do amor por alguém que viveu o amor. Jesus ensinou aquilo que Ele viveu. Ele não falou de uma coisa utópica, impossível, imaginável, quem sabe, não. Ele deu letras, forma, conteúdo, substância ao amor que veio nos ensinar. Ele se tornou o próprio amor a ensinar, queridos. No Natal é tempo de nos compromissarmos com o amor. Mas fazemos isso trocando presentes, fazemos isso celebrando abraços, fazemos isso mandando mensagens. Antigamente mandávamos cartões de Natal via correio. Não se usa mais isso. Depois vieram os e-mails. Começamos a trocar mensagens natalinas por e-mails. Surgiram vários sites na internet especializados em cartões para datas comemorativas. Faliram, porque acabou o tempo do e-mail. Ainda usamos, mas ele não ocupa mais o mesmo lugar. Vieram as redes sociais, vieram os grupos de comunicação, de mensagens rápidas, e agora usamos esses mecanismos para, entre aspas, compartilhar amor. Mas isso não é compartilhamento, muito menos de amor. Estamos longe do amor, porque amor é Jesus. Só quando Jesus for de verdade Natal para nós, aprenderemos com Ele e nos amaremos uns aos outros, assim como Ele nos ama. Precisamos aprender a lição, porque Natal é tempo de nos compromissarmos com o amor. Então, nos compromissarmos com Jesus, porque Jesus é amor. Fazemos isso com gestos, fazemos isso com palavras concretas, fazemos isso com entrega, fazemos isso com confissão no nosso coração. Já diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1, que é preciso crer em Jesus Cristo e confessá-lo com a nossa boca, crer em nosso coração e confessá-lo com a nossa boca. Aí então conheceremos, experimentaremos e celebraremos o amor de forma concreta, e agora prazerosamente fraternos com Ele e então uns com os outros. Se Jesus não tivesse nascido, não conheceríamos um Deus presente, não teríamos recebido o ensino acerca do amor. mas se Jesus não tivesse nascido, viveríamos sem esperança. Hoje eu estava assistindo um jornal, dos muitos que permeiam as emissoras de televisão, e uma matéria está dominando todos os telejornais: o esforço do governo em presentear um brasileiro na virada do ano, tornando-o mais do que milionário. A loteria da virada vai oferecer 300 milhões de reais para um felizardo. Talvez você tenha pensado: ah, eu acho que eu vou tentar a sorte. Querido, não caia nessa. Não entre por esse caminho, porque se você acha que é felizardo aquele que ganha essa fortuna, imagine o sofrimento de ter que fugir dos perigos que vão surgir pela fortuna que ele agora vai carregar, dos pedidos que vão se enfileirar para que ele ajude, das pessoas que vão querer que ele compartilhe generosamente o que ganhou. Ah, não faltarão pessoas fazendo fila para pedir uma ajudinha de ano novo. Muitos dizem que o que move os apostadores é a esperança, mas um matemático afirmou que são 50 milhões e alguns quebrados a chance de alguém ganhar esse prêmio. Tem esperança nisso? Nenhuma. Se a minha chance de ser contemplado com um bilhete é de 54, a média é essa, 54 milhões entre as apostas produzidas, eu não tenho esperança de ser um ganhador. Se eu olho para o próximo ano esperando que o presidente do Congresso Nacional traga a votação leis que melhorem a minha vida, eu estou pautando a minha esperança num homem que provavelmente vai buscar primeiro seus próprios interesses e não os da nação. Se eu deposito a minha esperança num médico que já errou o meu diagnóstico uma vez, que não leu direito os meus exames, que prescreveu remédios cujos efeitos colaterais foram horríveis, eu estou depositando a minha esperança em alguma coisa muito duvidosa. Jesus veio para que nós vivêssemos não na esperança, mas vivêssemos a esperança. A antiguidade anterior a Jesus é definida pela Bíblia, queridos, como prisioneira das trevas. O relato disso está em Isaías capítulo 9, verso de número 2. Vem Jesus então e é apresentado como o Deus que veio iluminar o mundo e caçar o poder das trevas. Isso é esperança. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, uma luz que não se esgota, uma luz que não se apaga, uma luz que não precisa ser na sua energia reabastecida, uma luz que não mingua de acordo com a estação do ano, uma luz que não oscila. Jesus é essa luz. A luz que é Jesus apaga as trevas e acende a esperança. Porque, queridos, esperança é Jesus. Como é que se explica uma pessoa que, tendo fé em Deus e crendo em Jesus Cristo, não morre de tristeza por causa de um diagnóstico ruim de sua enfermidade? Como é que se explica isso? Como é que se explica uma pessoa que acaba de perder o seu emprego e não sucumbe à amargura diante da falta de perspectiva de futuro? Como é que se explica uma pessoa que, vendo as pessoas que ama morrendo, não se entrega à morte também porque pensa que a sua vida acabou? Queridos, Jesus é a nossa esperança. Esperança é ter alguém esperando por nós. Por isso, esperança é Jesus. Jesus espera hoje que o aceitemos como Salvador e Senhor, para nos dar uma vida de qualidade, agora e no futuro, a despeito dos problemas, a despeito das circunstâncias. É Natal, queridos. Logo, não estamos sozinhos. Deus está conosco todos os dias. É Natal. Logo podemos amar, porque fomos e somos amados em Jesus e por Jesus. É Natal. E logo podemos viver na luz da esperança, porque esta é a promessa do Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por isso é Natal todos os dias. Eu já disse aqui várias vezes ao longo dos últimos anos que existem na Bíblia 365 vezes a palavra ou a afirmação não tenha medo. Varia a frase aqui ali, não temas, mas, ou de outra maneira, mas a essência é essa: não tenha medo. Uma para cada dia do ano. Deus está dizendo para você: não tenha medo. Em Jesus Ele está dizendo para você: não tenha medo. Se Natal for uma verdade a cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada dia, semana e mês e ano da sua vida, não tenha medo. Não tenha medo. Não estamos sozinhos. Podemos amar e podemos viver na luz da esperança, porque Jesus nasceu. Aleluia. Agora, de nada adiantará ter nascido apenas naquela manjedoura, é necessário que Ele tenha nascido no seu coração. Ele veio para ser o Deus de todas as gerações. Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. Você pode repetir isso comigo? Todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. Promessa de Deus, penhorada pelo Espírito Santo, honrada com sangue, celebrada com ressurreição, vivida à medida da fé. Por isso, bendito seja o Deus Jesus de todas as gerações. Aleluia, aleluia. Amém? Amém, igreja?